e não há registros de acidentes por lá. Bom, e lá na 040 tem lentidão também na altura de Santa Maria e após o polo JK também já no entorno do Distrito Federal, na região de Valparaíso de Goiás. Um destaque também para a situação do trânsito na EPNB, nessa volta para casa, hoje sexta-feira, muita gente aí voltando para casa também de carro, a velocidade média dos veículos não chega nem a 20 km por hora, o trânsito chega a parar bem depois ali do viaduto que dá acesso ao núcleo Bandeirante e segue assim até depois do viaduto do Pistão Sul. A reversa não vai ser realizada mais pelo DR ali no local, após estudos do GDF comprovarem. Então, esses estudos mostram que o ganho, na verdade, porque o trânsito acaba ficando impactado também para quem passa pela 060 no sentido plano piloto. Então, pelo que a gente acompanha aqui também, quem passa pela DF-001 no sentido EPNB, os motoristas por lá vão encontrar a velocidade média dos veículos na casa dos 35 km por hora. Então, nesse sentido, o trânsito também é com bastante retenção, mas essa volta para casa um pouco mais prejudicada para quem passa ali na altura da fábrica da Coca-Cola. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 15 km por hora, então bem na metade aí para os motoristas que seguem. O trânsito só melhora conforme o motorista vai se aproximando de fato ali do viaduto de Samambaia, e por lá não há registros de acidentes. Os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Essa reversa que acontecia era sempre a partir das 5h30 da tarde até as 7h45 da noite. Isso não vai mais acontecer, segundo essas informações do GDF. Agora, pela manhã, para quem vai para o trabalho, saindo ali das regiões de Samambaia, Riacho Fundo, essa reversa pela manhã continua entre 6 e 9 horas da manhã. E a gente vai seguir monitorando a situação do trânsito por lá. Agora, de olho, ali em outro ponto do mapa, que é lá no Jardim Botânico. Quem segue em direção a São Sebastião encontra o trânsito parado ali na altura do Balão Solar de Brasília, na subida para o Balão. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 7 km por hora. E na DF-001 também o trânsito parado, principalmente ali na altura do novo viaduto do Jardim Botânico, com reflexo na via que liga a EPDB ao viaduto, inclusive ali logo em frente ao balão, no balão mesmo do Big Box. A velocidade média dos veículos está na casa dos 5 km por hora. Segundo informou o Corpo de Bombeiros, por volta de 5h30 da tarde, teve uma ocorrência, uma colisão entre um carro e uma motocicleta. Já já a gente volta com outras informações do trânsito no local.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026, o Ministério das Relações Exteriores informou que continua empenhado nas negociações com autoridades dos Estados Unidos para tentar reverter o novo tarifaço proposto contra produtos brasileiros. Segundo estimativa da Confederação Nacional da Indústria, 4.200 itens podem ser impactados pelas sobretaxas norte-americanas. O prazo para os países fecharem acordo se encerra na próxima quarta-feira. Pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, afirmou que a Polícia Federal atua de forma seletiva para constranger um adversário político do governo Lula. A afirmação faz referência à decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que bloqueou 119 milhões de reais em bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por suspeita de distribuição irregular de emendas parlamentares. A PF teria identificado possíveis desvios em ao menos 21 emendas parlamentares em benefício de Valdemar Costa Neto. E a Espanha venceu a Bélgica por 2-1 e avançou para a semifinal da Copa do Mundo. Os espanhóis vão enfrentar a França na próxima terça-feira, às 4 da tarde, no estado de Dallas. No horário de Brasília, 7h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente. Apresentação, Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
volta, hein?
Essa é a hora que você tem que dizer, Dan, você sempre teve razão, os Stones é maior que o YouTube.
Cara, os Stones é muito maior do que o YouTube e muito maior do que os Beatles. Não há a menor dúvida mais disso. E vou dizer uma coisa, só o Bellingham essa semana brilhou mais do que os Stones nesse disco novo. É espetacular.
Vou dizer outra. Ô Marina, o Mick Jagger tá dando entrevista pra todo mundo, hein? É a hora.
Não é?
Pô, todo lugar, todo Instagram que eu vi, todo lugar tava lá o Mick Jagger. Quando eu tô falando Marina, Marina Isidro, nossa convidada de hoje.
E esse disco dos pois Stones é. Que falávamos é o Foreign Tones, que saiu hoje oficialmente e é um descasso. Ô Zé, você quer dar uma olhada aí no Twitter? Tem uma pergunta boa aqui pra Marina da Mariana, que ela pergunta assim, Marina, na cobertura de futebol, o que, que você acha que tem de melhor que o brasileiro, o jornalista brasileiro faz, que você pensa, por que, que a gente não tem isso aqui em Londres? E o que, que a gente faz aqui no jornalismo de futebol, especificamente aqui, que você fala, isso não acontece, mas não existe mais isso em lugar nenhum, por que, que o Brasil ainda faz isso?
Nossa, boa pergunta. Vamos lá, o que, que o Brasil tem de bom?
De melhor, que não tem aí, de ou melhor. Que deveria ter aí.
Enquanto a Marina pensa, eu vou falar que aquele programa que eu falei da Netflix era com Gary Lineker. Uhum. Tem todo dia, é só você acessar no Netflix. Esse que eu falei no outro bloco. Perdão, aí te dei mais tempo, Marina.
Isso, obrigada. Olha, eu acho que essa... Eu gosto... Essa questão do Brasil, eu vejo muito ainda a transmissão de jogos pelo Brasil, né? Que eu prefiro, uhum. Nas TVs brasileiras. Envolver o povo, assim, eu acho muito legal, sabe? Uhum. Esse, envolver a torcida, envolver o povo, as pessoas, eu não vejo isso muito aqui, não. Uhum. Os ingleses são muito mais tímidos com a cobertura dos jogos. Ao mesmo tempo, eu acho que rendem umas cenas engraçadas, né? Que eu fico rindo, eu falo, gente, só no Brasil. Assim, então, eu acho que tem os dois lados, sabe? Uhum. Tipo, daquela feira... Lá no Nordeste, que é uma coisa maravilhosa. Eu acho é maravilhoso, né? Ver os pedacinhos do Brasil envolvidos com futebol, algo que eles não mostram aqui, eles não saem muito ali da, digamos, daquela mesa redonda, do estúdio de transmissão. E o que tem de pior... Eu não sei se eu acho que tem de pior, mas eu acho que aqui... A imprensa aqui é muito crítica, né? E muito realista, eu acho. Eu acho isso importante também. Eu acho importante você colocar as coisas em contexto. Óbvio que você tem que... Né? É Copa do Mundo, é uma festa. Você tem que tratar como tal. Mas eu acho também importante colocar as coisas em contexto, sabe?
E tem muito torcedor ainda.
Tipo o Neymar. Acho. O caso Neymar. Você achou um grande exagero da gente aqui?
Em relação a quê? Exagero em quê?
Em relação à expectativa, em relação a tudo criado em volta dele. Porque imagino que com um olhar mais distante, tudo, enfim, ficou bem diferente, fica bem diferente, né? Aqui sim, a emoção, a política, tudo entrou em jogo, né?
Exato. Não, sim. O caso Neymar realmente, eu não consigo acreditar. Assim, para mim, isso nunca aconteceria aqui, nunca. Eu acho que nunca haveria campanha por um jogador que claramente, né, não estava em condições de ajudar a seleção nacional. Imagina. Sei lá.
Vamos acho que chamar o Wayne Rooney. Tem um representante britânico bom aqui que a gente adora, que é o Tim Vickery, né? Que é muito bom, porque ele às vezes faz uma coluna e bota a gente com os dois pés no chão e você fala, pô, ele tem razão, né? A gente tá viajando e tal. Eu lembro de uma coluna que ele fez, não sei se você se lembra disso, dele falando assim, vocês estão de brincadeira que vocês estão comparando que o Pedro é melhor que o Harry Kane, né? Aí ele começa a contar todas as coisas... E quando acabou, eu falei assim, cara, quem é que tá achando? Que assim, eu tava achando isso também, mas falei, por que que a gente tá achando essa discussão, né? É bom ele pôr a gente o pé no chão às vezes, né?
Exato. Não, o Tim Vickery é maravilhoso. Inclusive, eu achei as análises dele sobre o Neymar, sobre a seleção, perfeitas. Tudo que eu vi ele colocando isso, ele dá esse tom imparcial, de fora, neutro. Então, e eu concordo. Vocês estão me ouvindo bem? Que travou um pouquinho o vídeo?
Sim.
Estão ouvindo bem, tá? Então, assim, eu concordo com tudo que o Tim Vickery falou pós-eliminação do Brasil, sabe? E eu acho que o caso do Neymar é certamente muito emblemático. Aqui isso nunca aconteceria, de forma nenhuma. Na minha humilde opinião...
E agora ficou mudo, Calma que seu áudio ficou mudo, um minuto.
Ficou mudo?
Agora voltou.
Voltou?
Agora voltou.
Voltou? Ah, tá. Então, acho que sim, não. O caso Neymar é muito emblemático, exatamente, de uma festa que foi feita em torno de um jogador que nem deveria ter ido, na minha humilde opinião, para a Copa do Mundo, porque não pôde ajudar de forma alguma. Isso nunca aconteceria aqui. Então, às vezes, eu acho que falta isso mesmo, assim, eu acho que... Você não é porque você criticar por criticar, mas é
analisar.
Você colocar as analisar as coisas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem, né?
O Zé, quer dar uma geral aí no Twitter ou mandar uma para a Marina?
Vou mandar um abraço aqui para o Eduardo Coutinho, falando que a Copa de 2030 vai ser dos super técnicos, né? Ancelotti, Klopp. Jorge Jesus um pouco menos, né? Evelyn. O Jesus entra nessa categoria, assim, né? Da nossa leitura sobre o tamanho do Jesus, né? Pensando no futebol global, né? Evelyn Gasperini.
Mas ele foi hoje, Zé. Zé, perdão, desculpa te interromper, mas só vou aproveitar. O Jesus estava no top do Twitter hoje o dia inteiro, no Twitter X. Por causa e no Instagram também, então por causa da declaração dele do Neymar, né? Falando que já trabalhou com os dois dos melhores do mundo, Ronaldo e Neymar, e que ele chegou pro Neymar e falou, ó, este acabou. Aí virou um auê de novo tudo isso.
E eu acho que, desculpa interromper aqui, acho que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar também críticas, né? Aceitar. Gente, é uma realidade, cada um tem direito à sua opinião, mas não.
Marina, a Copa tem sido bem acho bem boa no ponto de vista esportivo. A gente tem tido vários jogos interessantes, os principais jogadores estão fazendo performances incríveis e tal, mas essa semana a gente teve um fato muito grave, né, do ponto de vista político, que eu não me lembro nada parecido. Por mais que a gente tenha visto, conheça, né, historicamente toda a corrupção que envolve a FIFA, nunca tinha visto algo tão explícito de um presidente do país sede pedir uma coisa e ser atendido no minuto seguinte. Em termos da repercussão disso na Inglaterra, a Inglaterra está até com o jogador suspenso, que pegou dois jogos agora, eu vi que muita gente está falando disso, né, porque que ele pegou dois e não um, mas como foi a repercussão disso? Porque realmente os europeus são os únicos que estão vocalizando o horror da situação, né? Porque as outras confederações são muito coniventes, porque elegem, né, o Infantino, depende do dinheiro do Infantino. Aqui na América do Sul é absolutamente absurdo, né? Porque ninguém falou absolutamente nada. Como foi a repercussão aí na Europa, na Inglaterra, mais especificamente?
Eu acho que é desse caso, sim, claro, grande, né? A gente está falando do jogador americano, né, que foi expulso e o Gianni Infantino... recebeu um telefonema do Donald Trump dizendo que nem sabia, né, que tinha cartão vermelho, mas que isso achava isso um absurdo e tal. Mas há muito tempo essas posturas do Gianni Infantino estão sendo duramente criticadas aqui, né? Porque a gente vê claramente também uma mudança, né, na relação da FIFA com um país sede, algo que eu não me lembro de ter acontecido.
Teve vários anos. Absurdos pré-Copa, a história do Irã não poder entrar nos Estados Unidos, mudar o uniforme do Haiti, teve um monte de barbaridade ali, né?
Assim, a forma como o Irã foi tratado, a seleção do Irã, tendo que voar todos os dias do México para os Estados Unidos para jogar, sem parte da sua comissão técnica, que não teve visto, um absurdo. Começou desde o início, né, do troféu Prêmio da Paz, né, que o Infantino deu para o Trump lá em dezembro no sorteio das chaves, né, porque o Trump não gostou de não ter ganho o Nobel da Paz. Teve a FIFA abrindo um escritório na Trump Tower, em Nova York. Claramente, essa Copa sempre pareceu só dos Estados Unidos, os outros anfitriões, os outros presidentes totalmente escanteados. E é uma mudança de postura da FIFA com relação a anfitriões anteriores, né? A gente teve o nosso caso no Brasil. Uhum. Normalmente isso é normal. Você chega, você ganha o privilégio, né, de sediar a Copa do Mundo aos Jogos Olímpicos, chegam lá a FIFA e o COI com o seu livro de regras falando, ó, é aqui, vocês têm que se adaptar. E assim acontece normalmente, né? Com os Jogos Olímpicos isso também já está mudando, já mudou. Mas com a FIFA não tinha acontecido. Mas, obviamente, os Estados Unidos são um país com muitas oportunidades comerciais, né? É uma Copa agora com 48 seleções, uma chance da FIFA expor a sua marca para muito mais países ao redor do mundo. É, a gente teve também, enfim, questões para os torcedores, os ingressos, né? Uhum. Com aquele preço variável. Tudo isso, nada disso passa batido aqui. Aqui existe uma crítica séria com relação a isso. E aí é que eu acho também a questão do contexto de você ser crítico. Não é porque a Inglaterra está na Copa do Mundo e todo mundo aqui precisa vender jornal e ter audiência na TV, que você não vai criticar o evento. Por que não? A crítica é necessária. O jornalismo é feito de crítica. Essa é a função do jornalista também. Então, eu acho isso uma coisa que vejo que falta no Brasil e que eu admiro aqui. Acho que até às vezes eles até batem demais, eles até exageram um pouco. Mas é uma questão da essência do jornalismo aqui, sabe? Você precisa, quando é pertinente, criticar, sim. Sim. E aqui eles têm falado muito, muito sobre todas as questões envolvendo a FIFA e o Trump.
Dan, bola tua. Uma outra coisa para a gente deixar passar batido. Chamou a atenção de vocês, surpreendeu vocês, a seleção da Inglaterra ter acolhido como música para eles, como hino deles, a música do Oasis, né? Tem sido uma grande festa ali no final do jogo com a torcida. É natural, normal? Eu confesso que eu achei legal, mas falei, pô, será que... Não sei como aconteceu, mas achei curiosa ser uma música do Oasis.
É o Wonderwall, né? Uhum. É o Wonderwall, sendo que o vocalista do Oasis não torce pela Inglaterra, parênteses rápido.
Não torce?
É, pois é. Não, então, mas o Oasis, os irmãos Gallagher são muito...
São fanáticos
pelo City, exatamente. Eu achei curioso também, mas legal. Eu prefiro Wonderwall do que Sweet Caroline, né? Que é, nossa, que eu não aguentava mais. Então, mil vezes Wonderwall.
Eu acho demais quando tem essa relação jogador-torcida, né? No caso da Noruega, é a mais legal de todas, que é a da remada. Uhum. E a da Inglaterra, a gente está vendo agora. E da Argentina, tanto faz qual seja, porque é o tempo todo, né? Uhum. Acho que são os três times com a maior ligação. É tão bacana, faltou isso para a gente também. Né? Eu acho que tem a ver com a elitização da Copa, a dificuldade das pessoas de conseguirem ter grana para estar lá, enfim, aí tem um monte de discussões interessantes. Eu ia te perguntar, Marina, talvez um pouco fora do que a gente está conversando aqui, no mundo cultural, o que está rolando em Londres? Eu sei que meu ator preferido, o Ian McKellen, vai estrear um Relier daqui a pouco, o que já me dá muita inveja de não estar aí. Mas você sai, você assiste coisas, o que é que está se falando?
Ela tem um filho de três filmes? Semanas da Estuba, que ela está imobilizada.
Cara,
ela tá
quando eu tive
filho... Copa do Mundo, ela tá, só ela está respirando, ela já está feliz já.
Não, mas tudo bem, antes de ser, vamos retroativar.
Ela nem ao banheiro ela vai, Estuba.
Não, na verdade, o tempo todo, tadinha. Enfim, fala, então conta, assim, do que você gosta, o que você gostava
conta
gostando
da
mais
sua
de fazer.
Vida como ela era. Como era a sua isso. vida antes?
E do que as pessoas falam?
Assim, olha, eu ia museu.
E qual é a série do momento aí, sabe? Qual que é o filme do momento?
Qual que é? Bom, vamos lá, exatamente. Muito obrigada, Teco. Realmente é verdade, eu estou atrasada nas questões culturais, tá? Porque a minha vida agora é trocar fralda e ver jogo de Copa do Mundo. Mas, nossa, pensando assim, é que tem tanto. Londres é uma cidade com tudo, tudo absolutamente que você pode imaginar, né? Então tem quem é mais do teatro, tem quem é mais dos filmes, das séries, dos museus. Eu gosto muito agora, por exemplo, que o tempo está bom, simplesmente curtir a cidade. Eu acho que a cidade fica num clima absolutamente diferente. Tem mais coisas ao ar livre. Então, eu tento fazer mais atividades ao ar livre. Estou pensando em série aqui. A última coisa que eu me lembro de filme que eu vi foi o do Peaky Blinders. Uhum. Serve?
Serve. Teve uma série ótima aí agora que passou, que era aquela Histórico Criminal que é em Londres aí. E aquela que você indicou, que era aquela Personas também, não era? De Londres?
É de Londres, e o Mobland também é de Londres, também é inglesa. Uhum. Teve a primeira temporada, agora vai ter a segunda. Cidade essas é Londres, dos parques mais bonitos do mundo, eu acho. Não sei vocês.
Não, com certeza.
É, eu acho também. E é isso, é o momento de aproveitar, sabe? Esses parques, tem muito parque, né? Eu adoro, bom, agora não tô, mas correr e corro muito nos parques. Então eu tento aproveitar o ar livre, mas gosto muito dos museus. Tem muitos museus que são gratuitos também aqui, né, com umas exposições muito legais. O Natural History Museum, que é o Museu de História Natural, adoro. Tem uma exposição sempre de fotografia de natureza, eu adoro. Confesso que não vou muito ao teatro, deveria ir, tá? Então aqui já estou fazendo uma meia-culpa, porque tem muitas peças legais, realmente. Tá fazendo... Londres tem tudo.
Quem está fazendo show em Londres essa semana é o Harry Styles, da Stuba, aqui, que você gosta muito. Está causando um fuzuê em Londres, aí levando a multidão.
Ele vai vir para o Brasil. Vai. Ele vem para o Brasil no segundo semestre agora. E quem está em cartaz em Londres é o Gary Oldman, viu, Zé? Do
Slow Horse. Do...
Eu vi com ele. Slow.
É um Beckett.
É um Beckett. A última gravação de Crap Last Tape. Sim. Foi feita no Brasil pelo Antônio Petrinha, há muito tempo atrás.
Chefinho, põe
eu
aí.
Eu fui no show do Harry Styles.
Sério? Agora? Essa semana?
Sério. Então, antes. Eu tava com ingresso pro show dele em Wembley, mas foi na semana, eu tava muito grávida já. Aí eu falei, ai, sabes que não. Porra. Mas, Harry Styles. Nem sou tão fã, não. Eu iria por diversão, sabe? Aquelas coisas que era aproveitar os últimos momentos dessa vida que não volta mais.
Ó, não volta mesmo, viu? Não volta mesmo. Muda toda a parada. E os primeiros 3 meses são mais difíceis do que todo o resto, eu acho.
Chefinho.
Obrigada, todo mundo me fala isso.
Põe aí o nosso ouvinte na linha aí para falar com a Marina Isidro.
Vamos lá. Uma pergunta aqui do Carlos Lehmann, de Brasília. Ele pergunta para a Marina qual foi o pior perrengue que ela já passou durante as coberturas de Copa, Olimpíadas, desses grandes eventos esportivos que ela já cobriu.
Perrengue? Olha, eu lembro um aqui de muito... Perrengue tem vários, né? Vários. Eu acho que, tipo, você tá filmando com multidão e torcedores pouco alterados, ou... Mas, assim, eu lembro muito de frio agora. Pensando muito rápido, me lembrou uma cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, de Pequim, 2022. Eu tava no meio da montanha e tava menos 27 graus.
Caraca!
Eu tava trabalhando pro Comitê Olímpico Internacional, né, na cobertura deles de TV, e cobrindo um esporte que chama ski jumping, né? Salto sobre esqui, que é super legal, muito divertido. Mas você tem que ficar ao ar livre, esperando os atletas terminarem de competir. E estava menos 27 graus, então assim, não tinha nada. Nossa. A mão congelava, não adianta colocar aqueles géis que esquentam, né? Se bota por dentro da luva, a caneta não funciona, a câmera para, o celular para, a sua boca congela. Também numa outra cobertura de Jogos Olímpicos de Inverno, essa eu estava pela Globo Sport TV, em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Eu ia falar e a boca começava a nevar, a boca congelava, então você tinha que ter várias estratégias ali. Você aprende a usar lápis, não caneta, se você precisa anotar alguma coisa. Agora, perrengue sempre tem, né? Tem tanta coisa, mas é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que vale a pena, vira história para contar.
Qual das coisas mais legais que tem para se cobrir?
Em Jogos Olímpicos?
Não, em qualquer coisa. O que é mais legal? Assim, um jogo de inverno, uma Olimpíada, Copa, o que é? Tem algum que é melhor?
Eu acho que cada um tem sua preferência, né? Eu amo Jogos Olímpicos, amo. Assim, adoro Copa do Mundo também, cobri duas, masculina e feminina. Jogos Olímpicos, fui cobrir pela oitava vez em loco, agora de inverno, de Milano Cortina, fui grávida. E foi muito legal. Mas para mim, Jogos Olímpicos é algo muito especial, assim, porque você tem realmente. Aí você tem uma mobilização da cidade, principalmente os de verão, né? Uhum. Os de verão são mais legais que os de inverno, eu acho, porque você está todo mundo junto ali naquela mesma cidade. Os astros todos do esporte que dedicam a vida inteira por um minuto, né, de glória ali, por algo que nem dá dinheiro, né, nem dá premiação em dinheiro, só o atletismo começou agora, mas, né, que é a honra de você, o privilégio de você ganhar uma medalha olímpica, representar o seu país ali da forma mais pura, né, uma dedicação gigantesca, tanta gente boa competindo ao mesmo tempo. Eu sou uma grande defensora dos Jogos Olímpicos, assim, para mim eles são muito especiais.
Zé, quer mandar a última daí?
Sim. Ô Marina, como que é a relação entre do povo britânico, do povo inglês, né, no caso, e da imprensa inglesa é diferente com a seleção masculina e a seleção feminina? Porque eu tenho uma teoria que o ano que vem o brasileiro vai se apaixonar pela seleção feminina e o Brasil vai chegar à final aqui e vai ser um contraponto enorme com essa frustração enorme que a gente tem vivido no futebol masculino. Tem algo parecido de um contraponto entre as duas seleções ou está todo mundo no mesmo barco desse otimismo cauteloso que você falou?
A seleção feminina é mais vitoriosa, né, que a masculina, que a seleção inglesa. Sim. Então é campeã da Eurocopa. E eu acho que existe um avanço muito grande na forma como a seleção feminina é tratada, né? E isso começou muito nos Jogos Olímpicos de Londres, né? Tem essa história que foi num jogo entre Brasil e Inglaterra, nos Jogos Olímpicos de Londres. A seleção feminina estava jogando nas Olimpíadas e com o estádio lotado. E ali todo mundo percebeu que se tratava de um grande produto. Né? Você investir no futebol feminino, né? Era um grande negócio, além de, claro, algo que deveria ser incentivado. Então houve um grande investimento nos clubes, né? Todos os clubes hoje em dia têm times e profissionais tratados não igualmente como os times masculinos, mas estão chegando lá, né? Então assim, tem a sua própria transmissão de TV, que não são nos mesmos horários dos jogos do masculino. Aqui existe um público que vai aos estádios assistir a seleção feminina. Eu já fui assistir clubes femininos e é muito tranquilo, né? Você ir de transporte público e voltar, tem muitas, muitas famílias. Então, assim, existe um tratamento, uma visão, eu diria, muito avançada. As pautas das quais se tratam, das quais se falam aqui, quando a gente fala de esporte feminino, são muito mais avançadas. A gente fala de licença maternidade, de cor do calção, porque isso pode afetar o desempenho das atletas que estão em período menstrual, coisas que eu ainda não vejo a gente falando no Brasil, mas aqui é muito comum, sabe, você já avançar um pouco nessas pautas. E aliado a isso, eles conseguiram criar uma seleção campeã. Uhum. Então, claro, criaram ainda mais fãs, criaram um público muito fiel. A cobertura é igual à dos homens? Claro que não, de jeito nenhum, né? Ainda precisa avançar muito. E talvez nunca seja, realmente. E talvez não é para ser, né? São produtos diferentes. Mas existe um respeito enorme pela seleção, existe um otimismo, sim. E com crítica, tá? Isso também eu acho que é uma evolução e eu acho que aconteceu no Brasil também. Você começar a evoluir, não é porque é o futebol feminino que você tem que tá tudo bom, tá tudo lindo, vamos participar, não é isso. A gente pode criticar, claro, colocando as coisas em contexto. O avanço do futebol feminino no mundo, na Inglaterra, no Brasil, é completamente diferente do masculino. A gente está falando de um esporte que foi proibido até pouco tempo atrás, né? Que agora você está vendo formações de goleiros. Então, ele precisa ser tratado, claro, de forma crítica, mas colocando tudo em contexto. Eu tenho certeza absoluta que a Copa do Mundo aqui no Brasil vai ser um evento enorme, com muita audiência. A Inglaterra, enfim, tem um timaço, né? E eu tenho certeza que vai ter uma expectativa enorme aqui, sem dúvidas.
Boa. Marina, Isidro, obrigado, hein? Foi um prazer conversar contigo. Obrigado pela canja, ainda mais num fuso horário contra e com recém-nascido. Uma honra para nós. Boa sorte aí, parabéns por tudo, certo, Zé? Certo, Dan? É isso?
Com certeza.
Certo, tem alguma dica, Marina, que você acha legal de passar para a gente, de um livro, de um filme, de algum programa esportivo, de alguma questão dentro do mundo jornalístico, esportivo ou fora?
Que é legal compartilhar. Marca de fralda.
Marca de fralda.
De papinha.
Olha, eu li recentemente alguns livros esportivos muito bons, só que eu não sei se eles ainda estão no Brasil. Tem a biografia do Boris Becker, eu não sei se ela já chegou ao Brasil, chama Becker. Mas, enfim, ele fez uma biografia de... É uma biografia dele, é um livro sobre o tempo que ele passou preso. Uhum. Então, é sobre a experiência dele na prisão por causa dos... Ele foi preso aqui no Reino Unido, né, por fraude, porque ele, enfim, entrou em... Não conseguiu, enfim, pagar impostos e tal. É um livro muito interessante, me surpreendeu.
Ele é um baita personagem.
É sobre o tempo dele na prisão.
Baita personagem, foi um baita tenista ele.
Exato, foi um baita tenista, então é a experiência dele na prisão, ele que sempre, né, teve uma vida cercada de privilégios, aí foi para uma prisão comum aqui. Tem um outro livro também, chamado Senna, um jornalista italiano que recriou, ele esteve no dia que o Senna morreu, ele estava lá, cobria a Fórmula 1 durante muitos anos, e entrevistou os principais personagens que estavam envolvidos no dia. Então, o médico que atendeu o Senna, as pessoas que estavam nos bastidores. É um livro com uma apuração jornalística enorme, muito interessante. E um que eu comecei a ler agora há pouco, chama Dope, fala de doping, a história do doping. Eu tive que parar agora, mas também me parece muito interessante. Conta essa história, né, do doping desde os tempos da Grécia Antiga até hoje, né? E como o doping está sempre à frente do antidoping. Então, eu estou muito nos livros, ultimamente.
Tem uma coluna sua sobre isso, né? A Olimpíada dos Dopados, né? Que o doping é liberado. Que, aliás, é ótimo. Muito bom.
Isso. Verdade, sobre os... A gente chama de Jogos Olímpicos dos Dopados, né? Os Enhanced Games. Aquela coisa absurda que aconteceu... em que os atletas basicamente podiam competir dopados em troca de muito dinheiro. Eu acho o doping uma questão muito interessante. Então é isso, o livro de séries esportivas. Ah, eu vi a do Ronaldinho Gaúcho, né? Que eu achei muito legal. Mas eu vi aqui,
Vamos se despedir. Brigadão, boa noite. Beijo, parabéns por tudo. Vamos para o Repórter CBN. Depois do intervalo, obrigado. Que o chefinho tá tchau, tendo tchau.
E seu filho seja campeão do mundo, ele vai ser inglês, né? Inglês ou brasileiro antes dos 10 anos, pode ser?
Pois é, então, ele tem duas camisas aqui, tá? Da Inglaterra e do Brasil. Estávamos torcendo igualmente. Veremos. Gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme falar com vocês.
Valeu.
Quer o seu carro brilhando como novo? Grand Prix entrega proteção e um brilho imbatível. Dê ao seu carro o cuidado que ele merece. Garanta o seu agora.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026, o Irã negou ter solicitado negociações com os Estados Unidos, contradizendo uma declaração dada mais cedo pelo presidente Donald Trump. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que Teherã não havia solicitado negociações com os americanos, mas havia aceitado a visita do mediador do Catar ao Irã, segundo a TV estatal. Trump disse nessa sexta-feira que os Estados Unidos tinham concordado em negociar com o Irã depois que Teherã pediu para continuar as negociações. ao mesmo tempo em que ressaltou que o cessar-fogo de junho entre as duas nações tinha acabado. Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais informaram ao Conselho Nacional de Justiça que possuem mais de 7 bilhões de reais em retroativos devidos a magistrados. O Supremo Tribunal Federal avalia liberar esses valores após a auditoria conduzida pela Corregedoria Nacional de Justiça. São Paulo detém o maior passivo com 4 bilhões de reais, enquanto Minas Gerais tem 3 bilhões. A liberação vai depender de decisões do STF e do CNJ. Uma ex-ministra britânica foi encontrada morta e com ferimentos graves em casa no sudoeste da Inglaterra. Um homem de 26 anos foi detido pela polícia britânica sob suspeita de ter cometido crime. O caso é classificado como homicídio, porém as autoridades declararam que até agora não existem sinais de motivação política ou terrorismo. A polícia realizou exames periciais na residência. Recentemente, a ex-ministra atuou como porta-voz de imigração do partido de extrema-direita anti-imigração, que tem liderado as últimas pesquisas de intenção de voto. Horário de Brasília, 7h36.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Estamos de volta ao Noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 7 horas 37 minutos. E agora a gente aciona a nossa reportagem ao vivo. Juliana Souza tem mais notícias aqui do DF. Boa noite, Juliana.
Boa noite, Ana. A inflação em Brasília ficou 0,5% em junho, a mais alta do país e bem acima da média nacional, que foi de 0,16%, segundo dados do IBGE. O principal responsável por essa alta foi o grupo de transportes, que subiu 1,8%. Os maiores impactos vieram do aumento das passagens aéreas, que ficaram 11% mais caras, e da gasolina, com alta de 1,7%. Outro grupo que pressionou o índice foi o de saúde e cuidados pessoais, com alta de 0,4%, impulsionados pelos serviços de dentista, que subiu 2,85%. Também registraram alta os grupos de vestuário, com 0,8%, e habitação, com 0,27%. Por outro lado, o grupo de alimentação e bebidas ajudou a conter uma inflação ainda maior ao registrar queda de 0,2%, interrompendo uma sequência de 3 meses consecutivos de alta. As maiores reduções de preço foram do tomate, com queda de mais de 7%, da alcatra e do óleo de soja, que ficaram 4% mais baratos. Em contrapartida, o feijão carioca subiu quase 13% e o melão teve alta de quase 12%. Segundo Henrique Elas, consultor econômico e cientista político, a variação dos preços dos alimentos pode estar ligada a questões climáticas dentro e fora do Brasil.
Dos alimentos, mesmo quando há um recuo específico no mês, o ano ele pode ser marcado por bastante pressão nos preços, né? Isso acontece muito por questões climáticas, com excesso de chuva, né, ou de seca em algumas regiões. Esse ano a gente está nessa expectativa do El Niño, que vai afetar bastante ainda. E essa produção, ela acaba afetando a oferta de produto no mercado, tá?
No acumulado do ano, a inflação em Brasília já soma 3% e já nos últimos 12 meses o índice chega a 4,5%. Ana.
Essas são as informações da repórter Juliana Souza. Muito obrigada pelas suas informações, Juliana. São 7 horas e 40 minutos.
O CBN Auto Esporte dessa semana faz um balanço sobre as vendas de carros novos no Brasil e o destaque para a venda de carros híbridos, elétricos e importados nos primeiros meses de 2026. As montadoras agora falam em mais de 3 milhões de carros vendidos até o fim do ano, o que seria o melhor nível em mais de 10 anos. Mas são as chinesas que estão conquistando uma vaga na garagem dos brasileiros. A BYD já vende mais que muita montadora tradicional e a Geely começa a ameaçar o reinado do BYD Dolphin. Você vai saber tudo o que está acontecendo nesse aquecido mercado de carros novos no CBN Auto Esporte desse domingo, às 9 horas da manhã, comigo, Guilherme Muniz. Você também pode assistir em vídeo no Spotify ou no YouTube da CBN e ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Na CBN, fim de expediente.
Da Stubach, a melhor música do YouTube, a melhor não, a primeira música boa do YouTube em 15 anos. Acabou o jejum, acabou o tabu.
A banda voltou? Qual que é a história?
A banda voltou,
do
vai sair um disco no final do ano, um disco de inéditas, e esta é a primeira música, que foi aquela que foi gravada no México, chama Streets of Dreams. Um hitzinho bobo, sem graça, que não envergonha ninguém em cantar alto. É o que a gente precisava. A gente não quer mais mudar o mundo. A gente só queria uma música, um hit para chamar de nosso.
Mas o Bono tá bem, tá enxergando, tá cantando. Porque cada hora, nos últimos anos, eram notícias trágicas sempre.
Ele tá tudo isso cantando bem. Acho que ele nunca cantou bem, né, na vida, né? Ele tá sem voz, mas por enquanto a tecnologia acho que tá nos ajudando. A gente não quer saber de problemas também. A gente quer curtir
na CBN. Fim de expediente.
Bom, os motoristas que passam pela DF-001 no sentido Jardim Botânico, no sentido São Sebastião, lá no Jardim Botânico, vão encontrar o trânsito completamente parado. A velocidade média dos veículos não chega nem a 3 km por hora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve um acidente entre um carro e uma moto ali logo na subida para o Balão de Solar de Brasília. Essa ocorrência ocorreu por volta de 5h20. É esse início dessa ocorrência, conforme as informações dos militares. Eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações e nos estúdios da CBN em Brasília tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e Wellington Teles. Boa noite, Brasília, e já já tem Agenda Cultural aqui na CBN Brasília.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Na CBN, fim de expediente.
Eles podem sair com duas prêmios, ganhar duas vezes como atores em categorias diferentes.
Cara, eu vou te falar.
É curioso.
E o Matthew Reeves, pra mim, merece nas duas, inclusive.
Pois é, na série limitada, a série que ele faz, né, a Fera em Mim, a The Beast in Me, né?
Uhum. É, o Monstro
tá
em Mim.
Tá indicada também. O Monstro em Mim, exatamente, é mais uma das boas indicações nessa categoria. Acho que vai ser legal, acho que vai ser interessante pra gente ver.
Pô, cara, pela metade, o co-protagonista não foi indicado, que eu acho que fez um trabalho monumental. E a série que só eu e Dan Stuba que vemos, ficou provada que realmente só nós dois vemos. É inacreditável que a indústria não teve uma única indicação, nem pra atriz, cara. Uma loucura.
Foi uma página do New Yorker falando disso.
Sério?
Que, falando que Industry é a melhor série do ano e foi esnobada nos Emmys. É, então, não estamos sós nessa revolta. Eu acho também me surpreendeu a não indicação da Michelle Pfeiffer em duas categorias. Ela foi indicada em uma, né? Porque ela é protagonista de uma série que é muito bonita. É muito triste, mas muito bonita. Agora me fugiu um nome, que é o nome de uma cidade, está no Prime Video, acho que é da Paramount Plus, e a outra é o Margot, que ela está indicada como atriz coadjuvante. E o Ethan Hawke, que eu achei que ia ser indicado por aquela...
Qual o nome em português? Verdade.
Nem a série, que é muito boa também.
Nem a série, que é ótima, é verdade.
Exato. Então, essa série é da Disney, né? A do Ethan Hawke, eu acho. Enfim, a gente pode pegar esses nomes, mas eu lembro que foi isso que me surpreendeu ali na hora.
O Zé, mas o Hax e o...
Ela tá indicada sim, viu? Ela tá indicada no Windows Bay, aquela engraçada que faz com ele, e aquela senhorinha mais velha que também trabalha lá com o prefeito, também tá indicada. As duas estão em coadjuvante.
Aproveita que você tá com a lista aí, Zé. A Michelle Pfeiffer foi indicada pelo Margot só, né? Eu falei correto, né? E não foi indicada como protagonista. É. E o trabalho dela é muito bonito.
Coadjuvante em série de comédia.
Mas tudo leva a crer, Zé, que vai dar Hacks e The Pitt, de novo, né? Assim, vai ser uma... Vão varrer ali, né?
Cara, acho que a Margot pode levar alguma coisa. O Pluribus, não, né? Mas o Pluribus...
Eu não acho que o Pluribus não vai ganhar do The Pitt. Eu acho que o The Pitt é muito dominante, assim. Eu acho que eles acertaram um gênero que as pessoas piram nos Estados Unidos. Eu acho que ele não perde. Eu acho que o Hacks vai ganhar também, porque acabou a série. Eu acho que vai ser uma forma de celebrar uma série muito importante, né? Uhum. Embora eu acho que o Windows Bay fez um barulho essa temporada.
Uhum. É o maior número de indicações, né?
O Hacks é o recorde da história em comédia, o Hacks. 24 indicações. Uhum. Mas eu acho que o Windows Bay pode levar algumas de atuação. Acho que ele não vai ganhar a melhor série. Mas acho que o Matthew Reeves vai ganhar e alguma outra coisa pode levar também.
E aquela tradicional série, aquela série que de última temporada, Stranger Things, Euphoria, o The Boys e outras, todas passaram em branco, não foram nem lembradas, dançaram.
É, pouquíssima indicação. Agradeço aqui de público, como representante do público que não acompanha The Bear há muito tempo, o trabalho maravilhoso que você fez, Teco, de tirar isso da vida das pessoas, e o Emmy só referenda que você está completamente correto, que é uma série para ser abandonada de vez.
Cara, a série mais superestimada da história. Ela é linda, a fotografia dela é linda, é uma obra de arte. Quando você espreme a história, é um desperdício dos personagens e fim, cara.
Essa quinta temporada é muito ruim. Realmente, eu que sou o último defensor do urso, devo dizer que essa quinta temporada é só com muito esforço, só realmente sob tortura. Agora...
Mas ela não é pior que a terceira e a quarta, não?
É, que aí eu consegui assistir, foi tudo bem. A terceira acho que era mais fraca, a quarta foi o quê? A quinta não dá, a quinta não sai do lugar. Agora, eu ia comentar que o meu voto iria para o Gary Oldman, indicado provavelmente pela última vez, né? Porque deve acabar o Slow Horses. Seria lindo ele ganhar, né, Zé?
Não, tem mais uma, essa temporada já tá feita já. Mas ele sempre tem que ganhar. Ele tem que ganhar sempre, que eu acho que ele é incrível.
Agora, para a gente ver como o prêmio é contestável, no jogo da França, quem é duas vezes campeão é Bola de Ouro é o Dembélé, e o Mbappé nunca ganhou nada. E olha os caras jogando.
É isso. Ó, vamos para o intervalo, voltamos com as dicas da semana. Avisar você, viu, Zé Godoy, que o Brasil vai ganhar duplas femininas em Wimbledon. Luiz Estefani, a nossa atleta grupo fim de expediente, favoritíssima ao título. E o Brasil está na final juvenil, masculino e feminino de duplas também, com os três fenômenos que estão surgindo aí do tênis. É isso. Vamos para e Djokovic caiu fora, infelizmente. Vamos para o intervalo, voltamos com as dicas.
Na CBN, fim de expediente.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Europa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Semana chegou com dicas culturais pra todo mundo.
Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de Tieta, eita, eita.
O festival Na Praia continua. A sexta-feira vai ser do MPB, com shows de Caetano Veloso e Jorge Versilo. Sábado tem forró e piseiro, com Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Rei Vaqueiro. E no domingo, sertanejo, com a dupla Diego e Vitor Hugo. Ingressos disponíveis no site do festival. Neste fim de semana, o Instituto Arte Jovem vai ocupar a Sala Martins Pena do Teatro Nacional com um espetáculo que celebra a própria história. A apresentação reúne alunos, convidados e grupos artísticos revisitando números que marcaram a instituição. Sábado às 14h30 e domingo às 18h. A entrada é gratuita e a programação completa está disponível no Instagram, @ Instituto Arte Jovem. Neste fim de semana, o grupo carioca Casuarina se apresenta no Clube do Choro com uma homenagem a Jackson do Pandeiro. O show percorre diferentes fases do artista paraibano, celebrando os clássicos que marcaram gerações. Sexta e sábado, às 18h30. Ingressos na bilheteria digital a partir de R$50.
Fiquei a imaginar, será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar?
A Vila Planalto recebe até domingo o Fight Community, evento que promove lutas de kickboxing, muay thai, MMA e boxe. Na sexta acontecem as pesagens e encaradas, e as lutas oficiais são no sábado. Fechando a programação, vai rolar clínica de capoeira no domingo. É ao lado do Espaço da Corte e os ingressos são gratuitos, mediante retirada no Simpla e doação de 1 quilo de alimento. Festas julinas movimentam o DF. A comunidade Shalom realiza o Arraiá das Açu no estacionamento do Colégio La Salle, na 906 Sul. Sábado e domingo, começando às 17h. No domingo, tem Arraiá do Porão do Rock, juntando a energia do festival com a tradição da festa popular. No palco, uma verdadeira mistura de rock, trap e forró. É no Complexo Cordel, no Parkway. Começa ao meio-dia e os ingressos custam a partir de R$30.
Chate baião no incendiou meu coração.
Quanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual.
Sábado tem tributo a Raul Seixas. A banda SOS Toca Raul se apresenta no iPad Panda, na 514 Sul. O show revisita grandes clássicos, mas também percorre o lado B para os fãs mais apaixonados. Começa às 19h e os ingressos custam a partir de R$15.
Controlando a minha maluquei.
Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar.
Na CBN, fim de expediente.
Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
7:56.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Seria essa, Zé, a primeira sofrência da história? A primeira música de sofrência que o mundo absorveu?
Olha, eu não sou capaz de afirmar se foi a primeira, mas foi uma das mais determinantes para o gênero vingar, cara.
Essa música tá nos 300 filmes, né?
Tá, tá. É uma música que me ganhou com o tempo, que eu briguei contra ela... Em algum momento eu sucumbi.
Ela é ótima pra fogueira e karaokê, cara. Mas eu repito, é o pior videoclipe já feito pela indústria de todos os tempos. Parece um trabalho de alunos da quarta série.
Eram videomakers. Todos eram videomakers. É, todo mundo tinha um amigo videomaker. Dan Stuba tinha uns 10 amigos videomakers. Todos viraram engenheiro depois.
É isso, Bonnie Tyler se foi essa semana. E essa música. O ruim também é que.
Não viraram engenheiros, viraram publicitários.
É verdade.
Com a partida da Bonnie Tyler também, Zé, fecha-se um nicho de negócios que é os eclipses, né? Porque ela era chamada para cantar em todo e qualquer eclipse que tinha na Terra. E agora essa indústria vai ficar sem brilho, né? Não vai poder mais faturar com eclipses, né?
Não, talvez ele junte a indústria do eclipse com a indústria dos cruzeiros. Vai ser um cruzeiro com eclipse, com uma banda cover de Bonnie Tyler.
É isso.
Vamos chegar nisso em algum momento.
Vamos para as dicas que o tempo urge.
Dica da semana.
E aí, Dan, tem dicas para essa semana? Como está?
Bom, cara, eu perdi meu tempo vendo o urso. Isso foi um tempo perdido, realmente. Uma dica do que não ver.
Uhum.
Comecei por opção a rever Sopranos e tô adorando. É, tô louco para ver Odisseia. Tô louco para ver O Convite.
Já vi, filme
que estreou nos cinemas.
Ótimo.
Ela é bom mesmo.
Ótimo.
Ah,
filme.
Ótimo. Ótimo mesmo.
Ah, então legal. É, quero ver essa semana. Semana que vem eu tenho um dia que não gravo, vou lá ver. Também, então, Odisseia. E queria ter visto o Dia D, que não vi também, do Spielberg. E de livro, eu recomendo, acho que eu já falei aqui, o Rei da Babilônia, é o Príncipe da Babilônia, perdão, que é do Yves Saint Laurent, escrito pela, a história dele, escrito pela Marianne Vick.
Uhum. Ó, filme, corra para ver O Convite antes de quinta que vem, quando estreia Odisseia, que vai... provavelmente ocupar todas as salas de cinema do país e do mundo. Estreou a terceira temporada de uma série que eu não sei se vocês veem, mas eu gosto muito, e essa vai ser a terceira e última, que é aquela Silo, com a Rebecca Ferguson. Está estreando a terceira temporada. E vi uma série no Netflix que eu não dava nada, mas entregou bastante coisa, que é Eu Vou Te Encontrar. É um negócio meio de suspense... Uma série que parece que é uma porcaria.
Do Harben Cobain.
Exatamente,
Cobain, não é isso?
É. Com a menina que faz ruptura. A série parece que é uma roubada, mas é muito boa. Fica a dica aí para o Netflix. Zé?
Também vi O Convite, adorei. Com a direção da Olivia Wilde, né? Ela faz o filme também, com Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton. É uma peça de teatro pronta, né? É só pegar e colocar no palco. Daria uma bela peça, adorei. Dan, adorei também o Dia D, altamente recomendado. Na TV, a melhor coisa que eu vi, acabei agora a segunda temporada, eu acho uma série excelente, o Agência, uma série de gênero, nessa coisa de espionagem, suspense, né, do escritório da CIA em Londres. E é uma série francesa que fez muito sucesso, foi adaptada para a língua inglesa, e está indo super bem, né, com...
O elenco
Fassbender
é
fazendo. É, o Michael Fassbender, Richard Gere, Jeffrey Wright. Só peso pesado, assim. Eu acho muito bom.